Agora, na segunda e última parte da nossa aula, veremos os elementos mais complexos e também como termina essa história, que aqui no intervalo muitos colegas estavam falando disso. Professor, estou curioso para ver como vai terminar isto. Bem, se nós chamássemos este senhor do livro, 54 anos, cujo nome nós sequer sabemos, e questionássemos, por exemplo, se ele fosse duramente questionado, e disséssemos, você sabe que está fazendo algo errado, que você, pela sua maneira de compreender o mundo, tem como errado. Para alguns, isso é uma postura adequada, só que para ele seria, uma vez que inclusive ele já sabe disso, tanto é que ele está cheio de esquivas, esconde de uma, esconde de outra, quer dizer. Ou será que, ao invés dessa atitude tão dura, que para alguns até funciona e é o caminho, para outros não, será que se colocássemos para ele outros elementos, como, por exemplo, como resolver essa questão? Você quer resolver isso, de fato? Ou o melhor que você chegou perto daquilo que tem a ver e que você quer para a sua vida foi isso? Lembrem que pode ser também. Para algumas pessoas, o mais próximo que elas conseguiram chegar do amor, de uma vida de fato romântica e que é o que elas desejaram, é essa. Eu sei que é conflituoso, que é dilemático, doloroso e machuca a própria pessoa e outros, mas pela construção mental que alguns edificaram disso que se chama relacionamento, amor, isso pode ser o mais próximo que ele conseguiu. E nesse caso, não seria uma perda, não seria um retrocesso, mas sim um avanço, dado de onde ele vem. Como saber dimensionar todas essas questões que o professor está falando? Somente pelo estudo da historicidade e da estrutura de pensamento. Que outro patamar e referencial eu teria para apontar se é isso, se é aquilo, se é uma outra coisa ainda, não é? E observem o sofrimento que ele passa, que não é pequeno. Vamos lá então, eu vou abrir o livro de novo. Ele começa a falar sobre a Alex, essa menina com quem ele está. E ele diz assim, ó, Alex teve os reflexos que eu não tive. Durante o fim de semana, durante os finais de semana, ela não me telefona. Se tem necessidade de me contactar, ela me envia uma mensagem de texto para que eu ligue para ela. Ela me dá presentes que eu não posso levar para casa. Livros, discos, nada de roupa, nada de acessórios, nada que eu mesmo não possa comprar. Quando me escreve um cartão postal, ela faz questão sistematicamente de usar um envelope e de expedi-lo para o meu escritório. Mesmo não tendo filhos, ela memorizou as datas das férias escolares e tira proveito disso para partir nessa altura. Recentemente, ela veio me esperar no aeroporto sem avisar. Durante o trajeto de volta, no assento traseiro do táxi, ela me confessou que tinha hesitado em fazê-lo, mas que o desejo de me surpreender a empolgou. Tá, e se ele vem com um familiar, por exemplo? Olhem o que ela faz. Foi por isso que me esperou ao lado da agência Hertz de locação de carro, um lugar estratégico, para observar a chegada dos passageiros sem ser vista. Olhem o número de protocolos, olhem o número de rituais, olhem o que é viver uma vida assim. Um fugitivo em tempo de paz, um prisioneiro a céu aberto. Por isso que eu disse, isso não se passa apenas nos relacionamentos afetivos. Uhum. Em outras áreas também isso se passa. Quando uma pessoa tem medo, por exemplo, isso pode estar acontecendo em muitas outras coisas. Quando eu não estou em Paris, Alex abre as páginas da sua agenda e começa a contar. Há mais de um ano eu passo mais tempo com ela, Alex, do que com a minha mulher. O que Alex imagina quando estou com minha família em Marseille? Ela me imagina durante o fim de semana, evitando a minha mulher e a minha filha, na minha grande moradia, me deitando tarde e saindo da cama bem cedo pela manhã. Em relação a Nova York, Alex deve achar que a ideia foi da minha mulher. Ela deve ter comprado as passagens sem me consultar pela internet com nosso cartão de crédito comum. Alex não duvida disso, mas na verdade fui eu quem encomendei as passagens numa agência em frente ao meu escritório em Paris. Veja, o sistema de esquivas, de mentiras e de ressalvas e tudo mais vai muito longe, né? Por exemplo, nestas coisas, que a menina nem sonha que enquanto ele estava em Paris com ela, ele estava pensando tem que comprar passagem. Ela não imaginava que quando ele está em Paris com ela, ele tem que fazer coisas para o lar dele, para a esposa, para a família dele, a filha e tudo mais. E se ele contasse isso, poderia migrar elementos muito ruins, que talvez até impedissem a relação. Há assuntos tabus, há questões que eles não falam, e uma série de outros elementos. Será que ela pensa que quando eu dou bom dia à minha mulher, eu me despeço dela e eu o faço de longe, sem dar um beijo? Será que ela pensa que nas tardes de sexta-feira, ao me recolher a Marcel, a minha mulher me beija na face? Ou então que ela deposita na minha boca um pequeno beijo tão furtivo que os nossos lábios mais tocam? Alex, será que ela pensa que a minha mulher não me faz mais gozar? Ou será que ela prefere nem sequer pensar nisso? Será que ela se pergunta se com a minha mulher eu durmo nu ou com pijama? Ela sabe que eu tenho horror a isso, aos pijamas. Talvez ela durma na sala de estar, no sofá. Ou então, será que ela imagina que no nosso quarto de dormir a cama é tão grande que a minha mulher e eu ficamos cada um do nosso lado, separados por uma fronteira invisível no meio do colchão, costas contra costas, sem nos tocar? Ela deve reconhecer que as duas são muito diferentes. Deve pensar, talvez, que eu fico comparando as duas. É muito feminino fazer esse tipo de comparação física. O ventre de uma é mais plano que o da outra, mas a outra tem cabelos mais sedosos que os da primeira. Ela poderá se perguntar se lhes conto as mesmas anedotas, com os mesmos adjetivos. Por vezes eu não sei exatamente onde eu estou, o que me dá a impressão desagradável de estar falando sem sentido. Observem esse elemento agora. Às vezes, vou repetir o que ele disse, eu não sei exatamente onde estou, o que me dá a impressão desagradável de estar falando sem sentido. De fato, como baixar a guarda? Como se entregar a qualquer dos dois elementos, dos dois contextos? Como fazer isso? Tendo tantos cuidados, tantas ressalvas, tantos medos e tudo mais. Se a esposa precisa ligar para ele porque aconteceu algo grave e tudo mais, como fica? No meio da noite, se a esposa resolve um dia fazer uma surpresa a ele vindo a Paris, será que ela não imagina onde ele fica? Ele deve dizer que fica em algum lugar? Bem, vejam o que ele fica imaginando. Ele olha para Alex e como Alex não faz nenhuma dessas perguntas a ele, ele faz. Ele fica intrigado. O que será que ela está pensando? O que será que a minha esposa está pensando? Que situação, não? E que conclusões ele tira? Provavelmente nenhuma delas o ajuda muito no sentido de uma resolução, porque ele volta sempre às mesmas perguntas. E ele coloca questões muito íntimas. Olha o que ele coloca aqui. E o desejo? Será possível reciclar o desejo? Se, por exemplo, na sexta-feira pela manhã, em Paris, no momento de partir, Alex me excita muito, será que na noite seguinte, Marcel, não é a minha mulher que vai se aproveitar desse meu ardor? Essa pergunta é para ele ou é para ela? Não é? Se ele não sabe direito onde está e já está confundindo coisas, se Alex se ciumenta, ela não demonstra. Ela fala da minha mulher com a maior naturalidade, sem curiosidade e nenhuma reprovação. A cada vez que Alex pronuncia sua mulher, o meu corpo fica tenso. De minha parte, em qualquer frase, as palavras minha mulher, eu as pronuncio mais rápido do que as outras. Ou então eu digo, eu não ficarei só. E quando eu volto de Marseille na tarde de domingo, contando o que aconteceu durante o fim de semana, em vez de nós, eu utilizo eu. Eu fui passear. Acompanhei a minha filha a uma competição de hipismo. Isso deve dar a Alex a impressão falsa de que eu não partilho mais nada com a minha mulher. A menos que ela seja otária, Alex sabe que o eu significa nós. Que coisa, não? Que coisa. Se nós questionássemos Alex, se nós disséssemos para ela, mas o Alex, você, pela narrativa da obra, é uma menina inteligente, uma profissional que leva a sua vida, ganha a sua vida, não precisa dele para nada, nesse sentido de ter um provedor, ter uma pessoa que te pague as coisas, né? Você ganha a sua vida, você tem o seu mundo, você tem as suas coisas. Não é? Você sabe o que é certo, o que é errado, sabe que esse homem é muito mais velho, ele tem uma mulher e uma filha. E você sabendo que isso é errado, segundo seus próprios valores, o que justifica você ficar nessa situação? O que acham que uma pessoa como Alex nos diria? Diria provavelmente que quando se envolveu com ele não era uma amizade, isso evoluiu, ela não esperava, ela não premeditou nada. Ela pode nos dizer que ela espera resolver a situação de um jeito ou de outro, que ele decida. Ela não quer o mal da família dele. Ela quer que tudo termine bem. Ela gostaria de resolver isso de alguma forma, mas ela se vê presa. Ela não consegue mandar ele embora, mas ficar com ele é doloroso. Provavelmente nos diria coisas assim. Ok? E julgar essas pessoas, lembrem, é algo muito pobre. Não façam isso, tá? Procurem ajudar, orientar, quando não for conosco, porque aí talvez nós é que precisemos de ajuda e de orientação. Bem, vamos adiante, eu marquei outras coisas aqui. Ele, durante toda a obra, ele faz muitas considerações para o futuro, assim, ó, com quem se parecerá minha filha daqui 10 anos, e ele entra de novo nessas questões, sabe? Ele, numa parte do livro, ele desenvolve um grande diálogo no qual a filha dele, com 20 e poucos anos, vem apresentar a ele um namorado. E esse namorado é um homem muito mais velho, casado.
Ah.
E a filha diz para ele que, olha, tô namorando, eu gosto muito dele. E ele é um homem casado, viu? Mas, e aí, quando ele chega... É um homem bem mais velho, eles sentam, conversam, tudo isso ele devaneia. Que ele odiaria esse homem sobre todas as coisas, que ele teria raiva, teria vontade de bater nesse sujeito. E aí ele vai para dentro dele e diz, mas então por que eu não tenho raiva de mim, de me bater? Ele entra nessas considerações e olha, é muito pesado, viu? Olha aqui, ó, papai, estou enamorado de um homem, mas ele é casado. E aí ele fala, é a sorte se rindo de mim. E aí ele desenvolve várias folhas isso aí, esses elementos e como ele agiria, e ele diz que se sentiria arrasado por saber, só preocupado e tudo mais. Então ele fala que o... num outro capítulo, que ele deixou o telefone dele lá na biblioteca. Depois eu tenho umas palavras a dizer sobre isso. Acontece então que o meu telefone vibrou, mas eu o tinha deixado lá na biblioteca. A minha mulher viu a luminosidade do visor, que acendeu e se projetou na prateleira acima. Ela resolve desligar o aspirador, que ela estava passando na casa, pensando no celular que tocava. Talvez fosse importante... Talvez fosse do escritório de Paris. Olhem o que estava escrito no visor. Sinto sua falta. Com os 10 algarismos do número do telefone de Alex em cima. Instintivamente a minha mulher anota o número, que começa por 6, dentro de um livro de bolso que ela conserva consigo. Mas isso aqui, nessa parte do livro, nós não sabemos se ele está devaneando ou se isso aconteceu de verdade, tá? É um trecho dúbio, dentro de todas as dubiedades. E aí ele coloca o que acontece. Lentamente minha mulher retornará para o aspirador, mas os cliques dos espinhos passando pelo tubo já não lhe dão nenhuma satisfação. Sinto sua falta, ele colocou entre aspas. As três pequenas palavras dançam na cabeça dela e não a deixarão mais em paz. O tubo de aço escorrerá das mãos da minha mulher. Ela abandonará o aspirador no meio da sala de estar como se fosse uma besta sufocada para fazer uma procura no meu celular. Mas procurar o quê? Como eu apaguei tudo, ela não vai encontrar nada, nenhuma mensagem de texto, nenhuma mensagem vocal, nada de fotografias também. Mas na lista de chamadas, o número que começa por 06, ela vai compará-lo com aquele que acabou de anotar no seu livro de bolso. Aparecerá todos os dias, várias vezes por dia, demasiadas vezes. E aí ele continua com essa questão toda, né? Ela passará em revista. Bom, aí ele simula como se a esposa dele ligasse para o número da Alex, e ao ouvir a voz de uma mulher muito mais jovem, uma voz muito bonita, ela desliga, e aí ela começa a fazer toda uma série de associações. Ele diz que após fazer isso, minha mulher desligará o telefone. Alex se sentirá incomodada. A minha mulher fumará o resto do cigarro até o filtro. Isso a fará fazer uma careta, sentindo um pouco de náuseas. Tentará se conformar. Não é nada, nada além de uma voz feminina. Sinto a sua falta. Todo o tempo ele fica colocando isso entre aspas. Ela não vai conseguir se conformar. Lavará as mãos e os dentes no banheiro para se desembaraçar do cheiro e do gosto do tabaco. Como quem puxa um fio para fazer desenrolar uma história, ela passará em revista todos os nossos últimos meses, na procura de indicações que traíssem a presença dessa voz jovem feminina na minha vida. Tudo lhe parecerá agora muito evidente. Eu e as minhas ausências. Nessa altura, ela começará a rir no banheiro, sentada na beira da banheira, um riso nervoso e desesperado, pensando em uma palavra, clichê. Ele repetirá, ela repetirá, não comigo, não conosco, como se isso pudesse mudar agora alguma coisa. Ela tentará se recompor, sairá do banheiro, lamentando ter telefonado. Pensará no antes e quererá retornar à situação anterior, etc. E aí ele vai, nessas elucubrações dele. Vejam a que ponto ele chega. Onde muitos consideram apenas o fator retórico pequeno, exemplo, vai até um pedaço e diz, ah, se a minha mulher souber, ela vai pedir um divórcio, vai fazer um escândalo e eu não quero isso e tal. Ele vai longe. Olha o que ele faz. Olha o que ele considera, os detalhes. Ele mergulha nas questões e toma isso como algo de fato concreto, cabível e tudo mais. Que sofrimento de alma. Vamos adiante. Bom, aí depois dessas reminiscências, dessas elucubrações, ideias complexas, raciocínios e derivações que ele faz, ele faz isso sempre com uma linha de protocolo associada aos exames categoriais dele. Ele não vai além do discurso daquilo que é provável. Então, quando ele faz isso com relação à esposa, à filha ou a Alex, ele coloca sempre dentro daquilo que é razoável no contexto em que ele está vivendo. Ele termina dizendo assim, ó, que ela vai, que esses pensamentos todos darão à mulher dele a coragem e o desejo de se levantar e perguntar as questões. Onde aconteceu isso? Onde vocês se encontram? É num hotel? Quantas vezes por semana? Desde quando? Quem está informado disso? Quem será essa pessoa com quem você está saindo? Será que eu já a vi? Será que ela trabalha no seu escritório? Que idade ela tem? São perguntas que ele presume que a esposa fará sabendo disso. Mas a minha mulher duvidará de tudo. Ela mesma colocará em questão as razões para a nossa mudança de Paris e terá então medo. Estará com medo de que eu me separe dela. A nossa filha já está grande, eu ganho muito dinheiro. A minha mulher não quer se divorciar, mesmo considerando que gosta de estar só. Não quer viver sozinha. E aí ele coloca o que acontece com a esposa dele, que não aceitaria se separar dele. E, bom, aí ele coloca assim, e se ao fim de 2 anos a coisa não fosse em frente entre eu e a Alex? E se ao final de 2 anos de vida em comum chegássemos à conclusão, ela e eu, de que estávamos enganados? E se eu não conseguir lhe dar uma criança, porque os meus espermatozoides não são mais tão numerosos? Não por causa da minha idade. O potencial reprodutor de um homem de mais de 50 anos equivale a 90% daquele de um homem com menos de 30 anos. Mas por causa do cigarro e do estresse, do sentimento de culpa também. E se eu degringolar fisicamente e passar a andar de bengala? E se eu tiver um câncer na próstata? Se atingir uma disfunção erétil, que é o caso de 20% entre os homens de 50 e 59 anos? E se eu tiver um acidente vascular, será que Alex continuaria comigo? Eu não quero perder tudo. Será que Alex e eu vamos exigir um retorno sobre esse investimento? Por que eu me terei divorciado e ela pensará em ter desfeito uma família? Será que vamos decidir continuar juntos, custe o que custar, mesmo considerando que já não queremos mais e que isso nos causa infelicidade? Vejam, ele fica se atormentando com essas questões horas e horas na poltrona dele, sentado, pensando. É o tempo, é a energia, é a situação, é a vida que se esvai, que ele poderia estar vivendo se estivesse de fato inteiro numa situação, seja com a Alex, seja com a esposa, ou pelo menos numa base na qual isso tudo se aproximasse dele, o que obviamente aqui pela narrativa não é. Agora, considerem a lição que foi passada para vocês fazerem em casa, né? Daquele contraste, daquela contraposição. De um lado, John, perdido, caminhando para mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui, nas bases dele, John. E do outro lado, Paul, vivendo as coisas. Paul, ao invés de ficar explicando e teorizando essas coisas, ele vive. Paul estava lá na cidade de Boston com a menina que ele amava, curtindo cada momento, vivendo cada situação, sendo, exercendo a vida por aquilo que ela é. Este senhor angustiado, trêmulo, enfermo na existência. E como é que nós sabemos disso? Sabemos disso pelas próprias bases dele, pelo que ele nos coloca. Okay? Pelos próprios critérios que ele adota para ele como correção, como caminho, como princípio. Bem, a cada semana que passa eu receio o momento de deixar Alex. As nossas separações são cada vez mais difíceis. Como se nós estivéssemos repetindo a cena pela última vez. A tristeza chega e eu não gosto desta palavra porque ela é cheia de coisa ruim. Sempre antes de partir eu sinto uma fibra se distender na minha garganta. Com Alex, a hora que precede a minha partida é muito penosa. A gente não sabe como ocupá-la. Nós não temos mais tempo suficiente para ir ao cinema, nem para fazer um passeio. O tempo que temos passa rápido demais. Se conseguirmos verdadeiramente nos interessar sobre qualquer assunto, procuramos manter uma conversa sobre outros casos não ligados à minha próxima partida e à data da minha volta. Para nos distrairmos, assistimos aos vídeos de humoristas do YouTube, virando as costas à minha mala escura, colocada ao lado da porta de entrada. Que coisa, não? Coisa não, pessoal. Vejam como o que já era difícil começa agora a se alastrar, novos protocolos precisam surgir, novas coisas, quer dizer, a hora de ir embora é triste, não pode ver a mala, não pode falar isso, Olhe como fica restritivo cada vez mais. E quanto mais ele se afasta dos elementos internos dele e cede a esses cabos de força, olha o que ocorre. Vejam se não foi assim com vocês quando passaram situações similares nesta ou em outras áreas. E como agiram, como fizeram diante disso. Agora, era preciso muito mais do que um jantar para fazer Alex feliz. Ele disse que quando eles faziam em um restaurante, perto dele embora, sempre era esse constrangimento. Alex me propôs festejar o Natal com ela no mês de janeiro. Quer dizer, passaria o final de ano com a família em Nova York e em janeiro festejaria com ela. Fizemos então quase todo o possível para nos persuadir de que isso seria original. Mas logo eles começam a se constranger, se entristecer e ficar muito tristes com tudo isso. Ele então começa a pensar como é que vai ser a despedida quando agora ele se afastar, voltar para a casa dele e dali eles vão direto para Nova York por 20 dias. Como é que ele vai se despedir? Ele vai dizer, bom, vai ser mais longo, vou dar um beijo nela, tal. Ele fica pensando nisso e se angustiando incrivelmente. E aí ele faz uma grande retroação desde as primeiras vezes, como é que era quando ele deixava a casa dela. Agora ele fala da mulher dele. A minha mulher quer que eu a beije. Ela bateu a porta da minha sala de trabalho em casa e espera que eu responda sim para abrir e entrar. Acabou se sentando no sofá e após um longo silêncio disse, desde que chegaste ainda não fizemos amor. Como se ela estivesse dizendo na realidade, precisamos falar. Observem que diante de tanta simulação, de tanta mentira, de tanta torção de conteúdos, ele começa a adquirir essa coisa. A pessoa está me dizendo isso, mas ela está querendo dizer aquilo. Ela me olha e eu acho que ela já sabe o que está se passando. Olha a que ponto essas coisas começam a chegar, pelas trações internas que ele está vivendo. Nós não fazemos mais amor. Aí ele diz que ele sentiu uma raiva tremenda dela na hora que ela falou isso, mas a raiva me abandonou e eu me senti culpado. Desde quando eu me tornei adversário da minha mulher? Sua voz treme. Desde alguns meses para cá, quando você me telefona de Paris, antes mesmo de lhe dar bom dia, começa falando, não tenho mais tempo. Olha como estão as coisas. Durante todo o período em que eu frequentei Alex, antes de fazer amor com ela, me acontecia no nosso leito de Marcelle, no final de semana, à noite e de manhã, eu desejar a minha mulher, com toda a excitação imaginável. Eu a desnudava, ele está dizendo da mulher dele, tá? Na cama com a mulher dele, mesmo quando ele já conhecia a Alex, sem ter feito amor com a Alex, ele desejava a esposa. Eu beijava os seios da minha mulher, o seu ventre, as suas pálpebras. Eu ficava cheio de lirismo ao lamber o sexo da minha mulher. Foi desse sexo que saiu a nossa filhinha. E eu tinha nisso o maior capricho. Eu permanecia com a ereção total por muito tempo. Não me faltava saliva nem esperma. Fazia amor com a minha mulher, com todo o meu peso em cima dela, mantendo o meu rosto em suas mãos. Ele dedica um longo capítulo agora à mulher dele. Se ainda faço amor com a minha mulher? Alex me fez essa pergunta para pararmos de usar preservativos. Nos primeiros 6 meses com Alex, nós fomos prudentes, o que não fazia sentido, sobretudo para mim, que não tinha esse hábito. Aí ele conta como foi isso, que um dia ele achava que uma moça como Alex devia ter no armário do banheiro um monte de preservativos, e de novo ele entra num monte de elucubrações e ideias complexas. Fala que antes de fazer amor com Alex, eu imaginei como seria fazer amor com ela. Esse foi o meu primeiro estágio. Eu me perdi em conjecturas sobre sexo. E aí ele descreve toda essa parte. No fim de semana, ao retornar a Marseille, ficava com desejo de fazer amor com a minha mulher, ou seja, estava voltando para a casa dele com a esposa dele. Durante a semana em Paris, eu via Alex ao encontrá-la para tomar um café, um copo de vinho, o que acontecia cada vez com mais regularidade. Antes do encontro, eu me obrigava a fazer promessas que acabava por não cumprir. Veja que interessante isso. Então ele sabia que era casado, que tinha esposa, mas estava encantado com essa menina. Olha as promessas que ele fazia. Não vai acontecer nada. Não pousarei a minha mão no seu ombro, nem na sua coxa. Não olharei para o seu queixo, não prolongarei nossos silêncios. Mas mesmo assim, eu ia ao encontro dela, por desejar vê-la e porque isso me deixava de bom humor. Viram os elementos que fazem aos trânsitos aqui? Bem, nós estamos chegando ao final da nossa aula, então eu tenho que passar aqui alguns elementos. Bom, aí ele, quando chega perto agora da viagem que eles precisam fazer, ele entra numa profusão tão grande de pensamentos, de conjecturas, que ele se torna um flagelado completo dessas coisas. A ponto assim, ó, de ele mandar um recado no WhatsApp para ela, num torpedo e tal, e ficar cuidando o que, que ela vai responder, quando ela vai responder. E se ela demorar algumas horas, ele já começa a entrar em pânico e conjecturar e entrar em ideias complexas. E se ela manda, ele tem 15 minutos de respiração para depois voltar a essas coisas todas. Ao chegar sexta-feira à noite em Marseille, enviei um e-mail para Alex, que eu comecei a formular mentalmente na descida do avião. Escrevi, cheguei bem, telefono amanhã. Isso é quando ele vai de vez para Marseille, porque agora ele vai embarcar com a família para Nova York. Então ele já entra no avião destruído para ir para Marseille. Ele já entra todo errado, todo pensando em mil coisas, né? E quando ele chega, olha o recado que ele manda, cheguei bem, telefono amanhã. Sem precisar o horário, nem mencionar o caso da janela, acabei por beijá-la muitas vezes, enquanto lhe dava bastantes detalhes. Um e-mail é melhor do que uma mensagem de texto. E aí ele entra num redemoinho que não tem como. É impressionante. Olha o que ele diz. A chamada telefônica que eu devia fazer para Alex assumiu tal importância durante o dia que eu não cessava de adiar, né? Sonhava com uma chamada carinhosa, impossível de concluir, havendo tantas coisas a dizer. Ao mesmo tempo, receava uma conversa difícil e de desenrolar e também os silêncios que ela faria. Não sabia o que contar. O que houve de novidades após a minha chegada em minha casa? A viagem a Nova York em preparação? E a pergunta, está bem? Subentendido então, que era o que eu ouviria dentro de mim, será que está bem longe de mim? E o que eu responderia a ela? Mandei-lhe uma mensagem, mas logo que mandei, lamentei o que eu fiz. Ela não me respondeu. E aí ele começa, será que eu tinha que ter ligado? Será que eu tinha que ter falado? Será que eu tinha que isso? Olhem o que acontece. Como ajudar uma pessoa num estado como esse agora em que ele se encontra? Que palavra pode trazer um alento? Que orientação pode ajudá-lo? No bolso do meu casaco, o iPhone começou a vibrar. Eles estavam numa loja, ele, a mulher e a filha. Era Alex. Adoro quando ela me telefona. Ela pensa em mim, eu pensei. Seria suficiente que eu fosse para a área de música para discutir um pouco com ela, mas eu não queria me sentir culpado em atender e começar por dizer, eu ia te telefonar. Se estava disponível para falar com ela agora, por que não lhe telefonei antes? Era lógico que eu estava ocupado e inacessível. E a cada vibração que o telefone fazia, eu hesitava. Minha vontade era imensa de ouvir a voz dela. Eu podia atender e lhe dizer, não posso falar agora, ligarei mais tarde. Ou atender para dizer, ligarei depois, ou ainda simplesmente não atender. Imaginava então Alex do outro lado da linha se perguntar a cada toque se haveria uma sequência. Eu me reprovava por não ter tido tempo para chamá-la ao telefone. A cabeça da minha filha apareceu entre duas bancadas de produtos promocionais, e aí eles seguem. E ele fica nisso, tá? Fica muito tracionado cada vez mais. Imaginem o que vai ser o Natal e Ano Novo deste homem. Imaginem se essa esposa não percebe essas coisas. E aí, lá do aeroporto, às 11 horas e 50 minutos, eu lhe envio uma mensagem no toalete do andar térreo. Ele escreveu no e-mail para ela: estou desolado. Várias vezes e ainda amanhã, mais uma vez, mas agora jurei que vou cumprir. Mandei beijos carinhosos, muito carinhosos para ela. Em seguida, depois de ter mandado o texto, desliguei o celular. Deixei-o na estante da sala de estar. Agora vamos ver o que ele sente e vive pela mulher dele. Olha o que ele vai dizer. Amo a minha mulher. E não me senti infeliz quando encontrei Alex. Amo a minha mulher há 19 anos. Formamos um casal sólido. Agora ele vai fazer todo o capítulo, esse discurso, sempre pontuando com amo a minha mulher, mas sinto a falta de Alex. Considero a minha mulher como responsável quando não vejo Alex. Por isso, quando estou em casa, eu me torno desagradável. E como ele não pode falar abertamente o que ele vive, como é que ele deságua essa frustração, isso tudo? Brigas por qualquer bobagem, né? Terremotos por qualquer besteira, aproveitando para descarregar, e aí ele se frustra e se sente imensamente culpado e quer recompensar a esposa, e aí tudo recomeça de novo. Pequenas alegrias para grandes e profundos momentos de tristeza que não terminam jamais. Nisso se reduziu a vida dele. Ele fala, ele elogia a mulher dele de todo jeito. Amo a minha mulher, seu casaco azul marinho, suas roupas interiores. Eu acho minha mulher graciosa, adoro quando ela imita a nossa filha. Amo a minha mulher, em contato com adolescentes. Ele descreve a mulher dele de todo jeito. Amo o odor de creme que a minha mulher usa no seu rosto antes de me beijar. Na cama, os seus lábios deslizam pela sua pele, porque o creme ainda não entrou completamente como deveria. E aí ele coloca muitos detalhes da mulher dele, sempre com muito amor. Eu amo a minha mulher. E Alex sabe disso. Quais as razões por que eu não me separei da minha mulher? A minha filha já é maior. Ganho bastante dinheiro, tenho meios para pagar uma pensão alimentar, poderia colocar meu velho pai num instituto especializado, um lar de repouso, mesmo em Paris. Alex me assegura que não tem nenhuma curiosidade em relação à minha mulher, mas eu não creio nisso. Diz que não procurou informações sobre ela na internet. De qualquer forma, não encontraria nada. Alex manifesta interesse pela minha filha. Raramente pergunta por notícias sobre ela. E aí ele diz que Alex gostaria de conhecer a filha dele porque seria uma espécie de aliada dela. Ela diria, a filha diria, eis aqui a amiguinha do papai. E seria uma aliada contra. Por isso ele acha que a Alex quer tanto. Sempre pergunta pela menina. Alex saberia seduzir uma adolescente com suas roupas, seu apartamento, seu trabalho, sua maneira de viver. Elas poderiam passar bastante tempo juntas. Alex faria a maquiagem da minha filha e lhe daria vestidos que não usa mais. Alex se tornaria a amiguinha do meu pai. Estamos nas últimas páginas. Alex tem 31 anos. Ele tem 54. Ela diz que quer ter filhos, tem medo de não tê-los, mas os carrinhos de bebê no metrô a irritam. As mulheres que amamentam em público a espantam, e aquela falta e as que falam de suas crianças entre si a aborrecem. Segundo conheço, nenhuma das suas histórias de amor durou mais de 2 anos. Ela jamais habitou junto com um homem. Nós não formamos um casal. Os nossos 2 nomes não aparecem no quadro ao lado do interfone embaixo onde ela mora. A secretária eletrônica ligada ao seu telefone fixo não anuncia, no momento nós estamos ausentes, mas deixe-nos a sua mensagem depois do toque. E também não emita opinião sobre a disposição dos móveis, nem cor das paredes. Sou casado, eu tenho 54 anos, Alex é livre, ela não me repele. Eu não a forço a nada, jamais aconteceu, também não ajudei a resistir. Eu nunca lhe disse, vou deixar minha mulher. Nunca comecei nenhuma única das minhas frases com eu te prometo. Nunca prometi nada. Mordi a isca. Quando fazemos amor, eu tiro o relógio com medo de feri-la. Mas não tiro a aliança. E me pergunto se quando eu acaricio seu corpo, ela sente aqueles milímetros de metal na pele. Foi um momento constrangedor uma noite ao sairmos do cinema. De repente ela ficou entusiasmada. Olhe, é a lua nova. Precisamos tocar em ouro. E nós não tínhamos outra coisa de ouro para tocar com a mão, senão a minha aliança. Nossa. Meu. Puxa vida. Olha o que acontece quando eles estão caminhando em Paris e a menina encontra uma conhecida, uma amiguinha da idade dela. Olha o que acontece. Na rua, se cruzamos com alguma das desconhecidas, eu me afasto alguns metros e faço de conta que estou telefonando ou recebendo uma mensagem de texto, a fim de evitar uma conversa a três. Na presença de Alex, não conjugo os verbos no futuro. Isso pode parecer até anedótico, mas eu faço questão. Por exemplo, eu digo, eu te telefono assim que chegar, e não eu te telefonarei. Desde o início, nós nos vemos sem ser obrigados a ter sucesso na nossa história, visto que eu sou casado. Nós aprendemos a nos conhecer sem apostar em nada, livremente. Agora, ó, observem os contrastes. Por ser ilegítima, a nossa ligação está protegida. Alex tem a exclusividade. Não existem nem amigos, nem família a interferir. Nada de filhos. Somos ela e eu. Bem, o livro termina com ele contando sobre os momentos finais. A esposa está para subir, para bater no escritório dele e dizer que eles precisam descer, que o táxi está esperando a porta, eles precisam ir para o aeroporto. E ele está nesse dilaceramento, nessa angústia no escritório dele. Ele sabe, ele não dá conta, ele está ali paralisado. Sou uma pessoa honesta e correta. Os meus amigos dizem que eu sou uma pessoa leal. Sabem que podem contar comigo, eu inspiro confiança às pessoas e isso eu sei. Também suscito confidências. As mulheres me pedem na rua a indicação de caminhos a seguir, mesmo quando já é tarde da noite. Imagine o drama de uma pessoa dessa. Há um ano que faço uma vida dupla. Deslizei para essa situação sem opor resistência. Passo a semana com Alex em Paris e reencontro a minha mulher e minha família durante o final de semana em Marseille. Sem procurar encontrar desculpas, consegui me acostumar com esta verdade. O que estou esperando? Que alguém tome uma decisão por mim? Um drama? Bem, as últimas três folhas do livro, vocês podem imaginar o que acontece. Estava terminando de digitar o número de telefone de Alex quando a minha mulher bruscamente abriu a porta do escritório. Ela ficou sobressaltada ao me ver sentado em imóvel. Claro, eles estão de partida. Ela ficou... Não sabia que você ainda estava aí, disse ela, num tom de alguém que quase está se desculpando. E acrescentou, chegou a hora. De cada vez que eu cruzo o olhar azul e franco da minha mulher, sinto vontade de abrir os braços. A minha mulher fechou a porta tão lentamente que eu não ouvi o mecanismo da maçaneta rodar. Seus pés obstruem o fio de luz por debaixo da porta. Espero então que ela se afaste para apoiar o dedo em chamar a Alex. Mas a minha mulher não se afasta. Sua mão talvez continue pousada na maçaneta. Ela hesita, retendo a respiração. No que ela estará pensando? A minha mulher não é do gênero de escutar atrás das portas. Eu gostaria que ela voltasse a entrar no escritório para me dizer o que eu devo fazer. Olhem. Gostaria que ela voltasse a entrar no escritório para me dizer o que eu devo fazer. Senti vontade de me levantar e apanhá-la no meio do corredor, a fim de lhe mostrar que o nosso casamento não é mais do que a transmissão do testemunho de uma corrida inútil de estafetas. Aí a menina chama e ele... A caminho de tudo isso, ele fica imaginando. Alex, ele termina a obra nos colocando num grande dilema, tal qual ele viveu a obra inteira. Ele simplesmente não resolve, ok? Ele não resolve. Provavelmente, tudo indica, ele vai para Nova York com a esposa e com a filha, e lá mantém esses recados com a Alex, talvez uma promessa de uma viagem. Ele não resolve. Agora vejam, quando eu digo ele não resolve, não estou falando de filosofia clínica. Em 10 minutos encerramos a aula. Então, nesses 10 minutos eu quero passar vários elementos para vocês. Para algumas pessoas, isso que esse homem de 54 anos fez, de não resolver, de viver essa angústia, é a maneira dele, melhor que ele encontra de resolver isso, e de, entre aspas, encaminhar a questão, de certa forma resolvê-la, por esse caminho, por esse impasse. Ele vive um impasse na falta de viver qualquer outra coisa. Se ele for um terapeuta, se ele for um religioso, se ele for qualquer coisa, provavelmente ele vai encontrar, vai reproduzir todos esses elementos para voltar de novo no mesmo problema, provável, dependendo da linha que for adotada e tudo mais. O que resolve em questões assim, quando o impasse continua, são os elementos da vida predisponentes a isso, né? Ou algo acontece e a esposa finalmente descobre, o que é muito provável dado o grau de estresse que ele está vivendo, né? E aí ela resolve a situação. Outras vezes a Alex cansa, não aguenta essa situação e manda o cara embora, e ele entra em pânico e desespero, e aí pode romper o casamento. Outras vezes outras coisas ocorrem, um acidente até de automóvel, algo muito grave pode acontecer. Quer dizer, porque se a pressão é muito grande na estrutura de pensamento dele, os tópicos frágeis e predisponentes é que vão resolver isso para ele, já que ele não pôde resolver da forma dele, né? Um elemento sensorial, um acidente vascular, sabe Deus o quê. Como na clínica, pense em cada um de vocês, é provável que cada um de nós já tenha passado situações similares em várias áreas da vida, seja num namoro da adolescência, às vezes a gente amava uma menina, mas sabia que a vida com ela ia ser uma desgraça pelo jeito dela ser. E acabou casando com uma amiga dela, que era uma pessoa sensata, correta, e optou por uma vida morna, mas segura, que de fato se revelou morna e segura, sendo que nunca esqueceu o grande amor. Às vezes aconteceu isso. Outras vezes não. Resolveu de outra forma. Esse amor morno e seguro foi a felicidade. A pessoa se adequou de tal forma a isso, que até o amor como promessa passou a ser algo secundário e relevante. Mas a resolução disso parte de cada estrutura de pensamento, de cada pessoa. Observem, quando vocês viveram um conflito dessa ordem, dessa natureza, como fizeram? Apostaram que algo, alguma coisa, o tempo vai resolver? Às vezes resolve, claro. Apostaram, pediram ajuda? Foram orar, pedir a Deus, quem acredita em Deus, foram para terapia, foram para um psiquiatra tomar remédio, fizeram o quê? Sabe, inventaram uma briga, inventaram um contexto, foram desmascarados pela esposa, ou alguma coisa aconteceu, às vezes um filho descobre, vai lá e conta para o pai, conta para a mãe. O que houve? Como é que essa situação se resolveu? Agora, resolveu a situação e deixou subjacente aquilo que a originou? Se foi assim, é provável que isso migrou para outras áreas. Migrou. Quer dizer, usou agora isso no trabalho, usou isso em outros âmbitos. Por isso, quando uma pessoa vive uma armadilha conceitual tão insidiosa quanto esta, tão dolorosa, tão profunda, a recomendação é resolver a armadilha em si, em suas prerrogativas, e não as suas derivações. Sob pena da pessoa depois viver a mesma coisa, já com mais idade, e aí não ter recursos suficientes para ultrapassar a questão. Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir de vocês agora suas questões, dúvidas. Lembrem, se isso é o melhor que ele conseguiu, segundo a trajetória dele, chegar diante do amor, e esse melhor para ele acarreta um sofrimento que antes ele não tinha, porque estava longe disso, podia ter outras coordenadas, Se isso é o melhor, ele provavelmente será trucidado pela sociedade na qual ele vive, pelo trabalho que ele faz pelas pessoas e também por ele, de certa maneira. Mas, e aqui temos que considerar tudo isso na clínica. Qual o caminho? Então, quais os elementos? Como endereçar isso de uma maneira, pelo menos, que faça, que deixe esse homem respirar? Não é? Se é isso que ele quer, se é isso que ele busca, nós não sabemos. Nesse emaranhado de coisas, ele está provavelmente tão perdido e sofrido que ele mesmo já não sabe mais onde ele está e o que, e como ele coloca literalmente e o que fazer a respeito. Tá? Por isso, na clínica, todo o contexto historiográfico, toda a dimensão que segue aí deve ser considerada.